Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, o Supremo Tribunal Federal deverá decidir nas próximas semanas se o porte de drogas para consumo pessoal deve continuar sendo um crime no Brasil. Mas quais são as implicações no direito penal da possível mudança? Isso se aplica a outras drogas ou apenas à maconha? Por exemplo, o julgamento poderá acabar com a punição penal para os usuários de maconha flagrados com pequenas quantidades? É sobre isso que a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Direito Penal do Conselho Federal da OAB, Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Professor Pedro Paulo, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Obrigado pelo convite, satisfação nossa de poder participar desse programa.
Doutor Pedro Paulo, antes de mais nada, o que levou a essa questão a chegar ao Supremo?
Bem, o Supremo hoje está se debruçando a respeito desse tema em razão de um recurso extraordinário, que é um recurso que é feito ao Supremo Tribunal Federal, questionando decisão de um tribunal inferior, no caso específico de uma turma recursal, que é o órgão que julga recursos de decisões dos juízes dos juizados especiais criminais. Então, esse recurso, chamado recurso extraordinário, chegou até o Supremo Tribunal Federal, arguindo que haveria, na decisão recorrida, uma violação à Constituição, porque a decisão da turma julgadora disse que o artigo 28 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, que diz que você ter droga para, ainda que para consumo próprio, ainda assim seria crime, e a turma recursal, ela disse que sim, é crime ainda, não haveria violação à Constituição o fato de, no Brasil, nós considerarmos crime você ter droga para uso pessoal, mas recorreu-se ao Supremo para que o Supremo desse uma interpretação de acordo com a Constituição, lógico, de forma mais simples, eu estou tentando explicar isso, para que o Supremo desse uma interpretação desse artigo 28 em conformidade à Constituição Federal. Ou seja, se haveria de fato necessidade de nós criminalizarmos a conduta de usar droga, ou seja, de ter droga para uso próprio, ou se nós poderíamos tratar isso, ou nós poderíamos coibir o uso de droga no Brasil sem que seja por intermédio de leis penais. Se não haveria uma desproporcionalidade em eu querer evitar o uso de drogas no Brasil, mas para tanto eu me utilizar do direito penal e de polícia, e de juiz, e de promotor, e de prisão, ou se eu poderia tratar isso de uma outra forma menos gravosa, menos ofensiva, respeitando mais a dignidade da pessoa, o direito da pessoa. E foi isso que fez com que o Supremo Tribunal Federal se debruçasse sobre o tema. O Supremo Tribunal entendeu que esse tema, esse recurso, ele ostentava um requisito, que é a chamada repercussão geral, que é o seguinte: o Supremo, ele hoje, como corte constitucional, que é o que tende a ser, ele somente julga casos que não vão interessar exclusivamente às partes do processo. Ou seja, o A está litigando, brigando com o B em um processo e faz um recurso ao Supremo, pedindo ao Supremo: olha só, no meu caso concreto houve uma violação ao artigo tal da Constituição. O Supremo vai, julga e diz: ah, você tem razão. Hoje o Supremo não faz isso mais. Ainda que no meu caso concreto tenha havido, na decisão que eu não gostei, uma violação à Constituição, ainda assim o Supremo não vai se debruçar sobre o tema se eu não demonstrar que aquele tema ele vai interessar não somente a mim, mas é um tema que ele ultrapassa o interesse de nós aqui que estamos litigando. Ele vai então dar interpretações da Constituição, no meu caso concreto, mas que na verdade é um tema que já em outras vezes chegou ao Supremo e que há outros vários recursos discutindo esse mesmo tema, e portanto ele pensa o seguinte: bom, isso aqui é uma repercussão generalizada, ou várias pessoas têm interesse nesse tema, então eu, Supremo, vou parar e analisar esse caso, porque ele tem repercussão generalizada, ele ultrapassa os interesses somente dessas partes aqui. Então, nesse caso da discussão, se ter droga para uso próprio seria ou não algo relevante para toda uma sociedade, isso é indiscutível. Portanto, o Supremo pinçou esse recurso e disse, olha, aqui tem repercussão geral nesse tema, eu vou discutir nesse caso concreto se é realmente crime ou não esse sujeito aqui do caso concreto ter droga para uso próprio, mas eu sei que esse assunto interessa não somente a ele, mas a várias pessoas no Brasil, portanto, tem repercussão geral, reconhecemos nosso Supremo Tribunal, reconhecemos isso e vamos julgar o caso, que o resultado desse caso vai se estender não somente a essa pessoa, mas a todos do Brasil. E é isso que está acontecendo. O Supremo está julgando esse caso, que é um caso concreto, mas que vai repercutir em várias situações pelo Brasil. Hoje nós temos já um voto, que é do relator ministro Gilmar, e o ministro Edson Fachin está com vistas. Portanto, o julgamento ainda está no seu ínterim, está no seu curso.
A gente recebe hoje no Conversa sobre Política o presidente da Comissão de Direito Penal do Conselho Federal do OAB, Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Doutor Pedro, traduzindo mais ou menos para o pessoal de casa, a exemplo do que acontece na Suprema Corte, o Supremo decidindo, está decidido, né?
Exatamente. Uma vez que o Supremo venha a decidir um tema, não é? Em especial com repercussão geral reconhecida, de fato, as instâncias outras do judiciário brasileiro, assim como a administração como todo, não somente o judiciário, tem que obedecer aquilo que for ali decidido. Lógico, eu estou fazendo uma explicação mais resumida, não quero entrar na discussão entre efeito vinculante, que são as súmulas que têm, os enunciados de súmula que têm efeito vinculante, ou quando o Supremo declara constitucional ou inconstitucional uma norma em controle concentrado de constitucionalidade, como aí então terá efeito vinculante, mas de forma mais prática, sim, uma vez que o Supremo diga que é ou não constitucional, os outros órgãos do judiciário e a administração pública como um todo têm sim que seguir aquele alinhamento, a não ser o próprio Congresso Nacional, que pode decidir de forma contrária. O Congresso Nacional não está vinculado às decisões do Supremo Tribunal Federal, e o próprio Supremo Tribunal, que pode eventualmente rever as suas próprias decisões. Fora isso, todas as outras têm que seguir, sim, a orientação do Supremo Tribunal Federal. Se não de forma vinculante, ao menos porque é já a orientação da mais alta corte do país, e está claro que se um outro juiz ou um outro tribunal decide de forma contrária, é só você levar a questão ao Supremo, que o Supremo vai reformar a decisão naquele sentido. Então, pelo princípio da economicidade e da segurança jurídica, o ideal é que os outros ramos da administração pública brasileira e do judiciário, principalmente, sigam essa orientação do Supremo.
Doutor Pedro Paulo, o que acontece na prática se a decisão for pela mudança, né? Pelo fim da criminalização para o porte? Isso deixa de ser crime e o efeito é para o passado?
Bom, veja só, o Supremo Tribunal Federal, ele pode, eventualmente, apesar de nós estarmos aqui julgando um recurso extraordinário, ou seja, um caso de uma pessoa especificamente, e não estamos em controle concentrado de constitucionalidade, o que é isso? O Supremo não está sendo provocado por uma daquelas pessoas legitimadas pela Constituição para que ele pegue uma lei especificamente e faça uma confrontação, a confronte com a Constituição para dizer se ela é ou não inconstitucional, que isso é o que nós chamamos de controle concentrado de constitucionalidade. Nessa hipótese dos controles concentrados, ele pode modular os efeitos da decisão, ou seja, ele pode dizer se aquela declaração do Supremo dizendo que a lei é inconstitucional, se ela vale daqui para frente, se ela vale só no momento lá na frente, no futuro, que são os efeitos prospectivos, ou se ela vale desde lá de trás. Então, se ela tem efeito retroativo, ou só a partir de agora, ou só lá para frente, isso é o Supremo que vai poder dizer na modulação de efeitos. Se essa modulação de efeitos vai poder ser feita aqui no recurso extraordinário, também já é uma interpretação que o Supremo tem feito, é algo novo, mas que em algumas situações o Supremo tem modulado os efeitos, mesmo quando ele está julgando recurso extraordinário e não em controle concentrado. Então pode ser que ele module o efeito sim, dizendo, olha, só isso que eu estou declarando é daqui para frente. Pode ser que ele diga isso. Mas eu não acredito. Se o Supremo declarar que o porte de droga para uso próprio deixa de ser crime, portanto não é crime porque é incompatível com a Constituição, eu acredito que ele vai modular no seguinte sentido, e é só uma opinião. Ele vai dizer, olha, daqui para frente deixa de ser crime, quem já foi condenado e transitou em julgado não retroage. Por quê? Porque isso pode ter um efeito de as pessoas começarem a pedir indenização. Então o Supremo também tem que se preocupar com isso. Então quem já foi condenado e transitou em julgado, essa interpretação nossa não retroage, a não ser para tirar os efeitos da condenação, de reincidência, os efeitos secundários, eventual inelegibilidade por causa da lei ficha limpa, se é que incide no caso. Então, os efeitos secundários até tudo bem, mas eu não acho que retroagiria para ilidir a condenação nesse sentido, acho. Agora, quem não foi condenado com trânsito julgado ainda e todas as situações ainda pendentes de análise, certamente vão ser considerados como fato atípicos, deixa de ser crime, se prevalecer o voto do ministro Gilmar Mendes.
O senhor citou no caso que o argumento para que deixe de ser um crime tem base em direitos humanos ou em liberdade. Mas existe uma argumentação contrária também à questão da luta antidrogas e de que isso poderia atrapalhar, até porque há quem diga que o conceito de uso pessoal, ele não é tão explícito. Tem gente até que tem um preconceito que fala que depende da renda da pessoa. Existe esse temor de partir do meio jurídico?
Sim, sempre há. Na verdade, a decisão que, se de fato se optar por reconhecer que não é crime você ter droga para uso próprio, nós temos que convir que não é uma decisão pronta e acabada, indiscutível. É por óbvio, e é uma questão de equação, princípio de economia, onde a demanda, a oferta, onde a oferta, a demanda, você aumenta um, você aumenta o outro. Então, veja só, se você permite que o sujeito use droga, por certo, você tende a aumentar a demanda, e a oferta tende a aumentar, e a oferta é o tráfico. Então, é sim verdade que se você tende a permitir o uso de droga, você tenderia em tese a aumentar a demanda e, portanto, a oferta, ou seja, o tráfico. Mas pesquisas mostram, e dados estatísticos em países que já fizeram essa continuam proibindo a droga, mas pelo menos não tratam como crime, e é isso que está querendo ser feito no Brasil. Ninguém está dizendo que você pode usar droga que é liberado. O que se está querendo dizer é, continua sendo proibido usar droga no Brasil, só não é crime. É isso que tem que ficar muito claro. Pelo voto do ministro Gilmar, não se disse que a partir de agora é permitido usar droga no Brasil. O que se está dizendo é, vamos proibir o uso de droga no Brasil, mas com outro ramo do direito, com direito administrativo, com direito civil, com multas, mas não com direito penal. É isso que se está dizendo. Então, veja só, não estamos querendo aumentar a demanda. Estamos querendo evitar que se mande um usuário para a delegacia, para a polícia e se o prenda desnecessariamente, porque isso é uma questão de saúde pública. Então, primeiro, isso tem que ficar claro. E, voltando à sua pergunta e a respondendo, sim, é um risco que nós corremos, é um medo que temos, mas os países que já o fizeram demonstram que não houve um aumento na demanda. Por quê? Ninguém vai começar a usar droga só porque a partir de agora deixou de ser crime. É uma questão muito mais de educação. Então, nós temos que continuar educando nossas crianças e nossos jovens para que elas entendam o quão mal faz o uso da droga, os malefícios da droga, para que elas não queiram utilizá-la. E continuar proibindo o uso, como já é proibido no Brasil, mas não com direito penal, usando outros ramos do direito, em especial o direito civil. O próprio voto do ministro Gilmar diz, olha, você tem que pegar essa pessoa usando droga, notifica essa pessoa, manda ela comparecer em juízo, se ela quiser, não é obrigada, e vamos tratá-la civilmente, mas não com direito penal.
A gente conversou sobre o atual julgamento com relação ao porte de drogas que ocorre no Supremo Tribunal Federal com o presidente da Comissão de Direito Penal do Conselho Federal do OAB, Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Doutor Pedro Paulo, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos.
Este Conversa sobre Política teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição e coordenação de Dulce Queiroz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.